Difícil, né, gente? A gente fez uma dinâmica no Adola Camp, que foi assim, a gente separou em grupos menores e aí a gente pegou pequenos testemunhos dos líderes e deu e leu esses testemunhos nesses grupos, com situações que a gente passou durante a nossa vida, ou talvez com a família, várias situações, várias, mas não era só de família, não. Tinha um ou outro que era de família. Mas o assunto, assim, que mais rendeu foi a questão de família. Essas falas aqui foram repetidas, tem outras, mas que a gente fica até receoso de falar. E aí, quando a gente foi ouvindo aquilo tudo, a gente falou: gente, não é possível. É tudo, a maioria, pelo menos, tem a um ou outro, mas a grande maioria é filho dos nossos membros, é filho das nossas igrejas. E aí, isso acendeu um alerta na gente. Isso acendeu uma: opa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa aí que não tá batendo. Aí a gente falou com o Marquinho, com a Mônica, a gente, na reunião de pastores, o Paulinho falou também todas essas falas que a gente ouviu e situações. A gente precisa fazer alguma coisa, tem alguma coisa aí que não está legal, que não está funcionando. E aí a gente pensa assim: como é que eu quero que eu e minha casa sirvamos ao Senhor, se o testemunho que eu estou dando em casa não dá, não funciona, não é? E aí a gente lê lá, né, que Josué estava separando, mas ele estava dando exemplo, né? Ele estava: eu e minha casa serviremos ao Senhor por causa disso, disso. Ele foi falando. E aí, como é que você está construindo a tua casa? Como é que estão esses fundamentos, esses alicerces da tua casa?
Irmãos, Deus nos dá instruções claras através da palavra dele de como nós devemos fazer isso. E um texto que a gente até ouviu ontem, né, os professores da Escola Bíblica Dominical, que estavam aqui na conferência ontem, nós falamos de construir a casa sobre a rocha. Inclusive foi falado que, eu anotei, eu gostei, né, um nível de intimidade com as coisas de Deus, que é ou você primeiro ouve, depois você lê, depois você estuda, depois você medita e você pratica. Por quê? O que está escrito lá em Mateus 7, 24? Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado como um homem prudente que constrói sua casa na rocha. Irmãos, a verdade é que o dia mau vem para todo mundo. Nós vimos aqui nos testemunhos. O Evangelho não é uma garantia que não vamos ter problemas. Pelo contrário, a Bíblia, ela foi clara falando: no mundo tereis aflições, porém tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas a gente sabe que a gente vai encontrar problemas. Faz parte da vida. E se a sua casa não estiver construída sobre a rocha, que é Jesus, sobre os princípios que Jesus nos passa, quando vier um vento, quando vier uma tempestade, a nossa casa vai cair. A verdade, irmãos, que tem muitos jovens que têm problema quando a gente fala assim: Deus é pai. Porque a relação deles com o pai não é boa. A referência de pai não é boa. Então, quando você fala que Deus é pai, isso não fala muito o coração dele. Talvez ele tenha que ressignificar a palavra pai para poder entender que Deus é pai. Talvez muitos aqui nessa audiência tenham falando isso: Deus, meu pai não foi um bom pai, eu não tive um bom pai. Mas eu quero dizer para você que o seu verdadeiro pai, Jesus, Deus, não vai te abandonar, não vai errar com você. Creia nisso, meus irmãos. E isso é um papel para a gente como pai, é uma responsabilidade que eu queria trazer hoje para você que é pai, que da maneira que você tratar seu filho, as pessoas na sua casa, é a referência que eles vão ter de Deus Pai. Precisamos ter misericórdia, precisamos ter amor, precisamos ter justiça, que são critérios de Deus. Então, se você está tendo dificuldade, pede a Deus, pede para o Espírito Santo, para Ele te guiar, que Ele vai fazer isso. Amém? Nosso primeiro ministério, irmãos, é a nossa casa. A gente vê muita gente envolvida na igreja, e isso é uma bênção. Mas, infelizmente, muitos, a vida dele não é coerente, a vida dele dentro de casa não é coerente com a vida dele na igreja.
O versículo ali fala, lê e as pratica, né?
Sim.
Onde? Que ouve e as pratica. Como é que você não... Você sabe, está careca de ouvir o versículo, sabe qual é, e não pratica? A palavra fala para... O homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Aí tu chega, tu xinga,
sim,
como esse menino orou. Você chega, você é grosso com todo mundo, você não ama a sua mulher, você até trata bem os teus filhos, mas tua guerra com a mulher...
Sabe que eu admirei aquele irmão que teve coragem de falar aqui na frente? Eu já era da igreja, mas a minha vida era toda errada. E ele reconhecer isso e ter mudança, parabéns, meu irmão. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que fez, mas você teve que se posicionar. Você teve que se posicionar. Ele que acendeu a chama, mas em algum momento você teve que tomar uma postura. E é isso que a gente precisa.
Acesa, né? Manter a chama acesa isso. Precisa do teu trabalho, isso. Do teu dia a dia, né?
Pregar junto assim é bom, mas a gente às vezes fica, né? A gente não faz isso sempre.
Aí vamos, eu atropelo, lá. Aí isso. Dá ruim, né? Tá tudo contigo. Bem. Mas aí a pergunta que não quer calar. Como é que você está construindo a tua casa? Cadê o fundamento disso aí? Como é que está esse fundamento? Como é que está? Como é que Jesus está nessa história aí? Como é que você está mostrando para os teus filhos, para a tua casa, quem é Jesus? E, além de você construir a tua casa na rocha, esse foi até o texto do nosso casamento, né?
Sim.
Você tem que botar ordem na casa. Deus não trabalha na confusão, Deus não trabalha na desorganização. Quando Ele foi lá fazer o universo, Ele começou lá a botar um lado, uma coisa para um lado, uma coisa para o outro, bota para cima, bota para baixo, faz tudo e dá o devido papel e função para cada coisa. Como é que está a tua? Na tua casa, todo mundo tem papéis bem definidos, papéis bem organizados? Tem uma ilustração que fala assim, ou vocês estão sempre em guerra, né? Tem isso também. Você está jogando tênis, que o objetivo é botar a bola no chão, ou você está jogando frescobol, que o objetivo é sempre manter a bola em cima? Ou você tem que passar para o teu cônjuge, ou... Gente, a gente está falando cônjuge, mas isso é para todos, tá? A dinâmica familiar, independente de qual seja a sua, às vezes tem filhos, às vezes não, às vezes é só mãe solo ou pai solo, cada um tem uma dinâmica familiar diferente. Isso vale para a casa como um todo, não é só para o casal. Tá? Quando a gente falar aqui, entenda a configuração familiar, por exemplo, eu moro só com a minha mãe, mora eu, minha mãe e minha avó, entendeu? Dá para isso aí... A dinâmica familiar, ela tem que estar bem organizada. Ela tem que estar bem estruturada.
Às vezes, famílias com um filho de um outro casamento.
Que é mais complexo.
Que é mais complexo.
Porque aí entram diversos vetores aí que são complicados.
Mas, irmãos, é a realidade da nossa igreja, das nossas famílias. Né? A gente não pode achar que toda família tem essa...
Configuração padrão, né?
Padrão, porque muitos irmãos vão falar assim, então não é para mim, então essa mensagem não é para mim, então o culto da família não é para mim. É sim, você é
todo
uma
mundo
família.
É família. Todo mundo é família.
E por isso que também somos aqui, ó, a igreja é a nossa família espiritual. E isso precisa ficar claro, porque temos irmãos que não tem mais ninguém. Perderam todo mundo. Perdeu o vovô, a vovó, o papai, a mamãe. E ele? Ele tem sim uma família. Irmãos, esse é o papel da igreja. Ele é nosso irmão, por isso que a gente chama de irmão. E a gente tem um cuidado com ele, precisa ter, né?
E aí, dentro desse jogo, como é que você faz? Você está naquela assim, ah, eu sei que um troço vai dar errado. Sabe aquela coisa, você sabe assim, está claro que vai dar errado? Claro, você consegue visualizar lá no final, tudo dando errado. Aí você ainda tenta dar aquela persuadida, isso é muito coisa de mulher, né? Que chega e dá aquela perturbada no marido. Você fala, vai dar errado, não faz isso, não faz isso, não vai por aí, vai por ali, faz tal coisa. E aí, o que você falou, deu errado. Aí você vai falar o quê? Bem feito? Eu te disse? É assim que você vai agir?
É assim que Deus age com a gente?
Se ele agisse assim comigo, eu estava ferrado. Porque vivo fazendo besteira, vivo dando de cara no muro. Então, assim, como é que você vai agir dentro de uma situação dessa? Como é que você vai, você vai sentar junto e falar assim, cara, vamos junto, vai começar de novo, vamos mais uma vez, vamos tentar de novo, vamos para o outro lado, vamos fazer junto? Ou você vai simplesmente só jogar pedra? Vai chutar cachorro morto? É assim que vai funcionar bem? É assim que vocês vão crescer? É assim que vocês vão... Gente, diálogo. Eu não sou especialista em casais como Marquinha Mônica. Zero. Assim, mas, assim, a gente tem ouvido muita coisa. Muita, 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 muita coisa. Não só dos adolescentes, não, tá, gente? Eu estou falando geral. E eu acho que eu poderia falar que 90, 95% das coisas que... dos dilemas familiares... são por falta de comunicação, porque não se fala, porque não abre o coração, porque não diz que aqui está difícil, porque não fala que você não gosta desse jeito ou não gosta assado, simplesmente não fala, vai deixando a coisa acontecer e não vai falando. Como é que a gente pode ter uma coisa que talvez, às vezes ele até pensa que você gosta, mas você não gosta e você não fala para não desagradar? Gente, não pode ser assim. Um casal, ele precisa conversar. Uma família precisa conversar. Como é que você vai acessar o coração do seu filho?
Sim. Mas você... para isso, né, Juliana, o ambiente da nossa casa tem que ser um ambiente de refúgio, um ambiente de acolhimento. Porque quando ela falou aí do bem feito, se você espera esse tipo de tratamento quando você fala que errou, na tua casa tem espaço para o teu parente falar, me ajuda, eu errei. Irmãos, como isso é importante. Não só para os nossos filhos adolescentes. Quantas vezes eu tenho que reconhecer os meus erros para minha esposa? Falar, Juliana, eu errei. Você me perdoa? Ou você me ajuda, porque às vezes não é um erro contra ela. Você me ajuda? O que eu posso fazer para reparar? Isso é importante, a nossa casa ser esse espaço de refúgio, de acolhimento, para que as pessoas possam até confessar as suas fraquezas. A Bíblia diz isso. Confessai os seus pecados para que sejam curados. Quando eu abro meu coração para minha esposa e falo, eu tenho uma dificuldade nessa área, eu preciso da sua ajuda.
Facilita a nossa vida. Porque se ele sofrer, eu vou sofrer junto. A gente é corpo, a Bíblia fala sobre isso. Se um membro do corpo está doente... todo o corpo fica doente. Se algum membro da família está precisando de ajuda, é claro como água, gente. Se a gente não se acolher, se a gente não se tratar, se a gente não chegar junto, vai acontecer o pior, né?
E aí cria-se os acordos. Por exemplo, irmãos, ainda bem que eu não pago uma conta lá em casa.
Ia faltar luz, ia faltar gás, a gente não ia, assim, ia
passar... A Thay trabalha
ia
comigo.
Ia desligando lá em casa.
A Thay conhece o meu jeito de ser. Patrick ontem me pediu um cabo para ligar um negócio aqui, eu falei, tudo bem, vou botar na mochila para eu não esquecer. Esqueceu, não trouxe a mochila, não trouxe o cabo. Gente, eu sou assim, é difícil para mim, faz parte da minha personalidade. Então, quando você chega para a pessoa que... mora com você e fala, olha, tem misericórdia, me ajuda. Então, ela que paga as contas de casa. Eu trabalho, pego meu dinheiro, boto na conta dela e ela paga as contas. Isso tem sido uma bênção. Por outro lado, nos acordos, a parte de ler a Bíblia com as crianças, cobrar a devocional, é minha. Até porque o Espírito Santo falou para mim: você é o sacerdote da tua casa. Então essa parte é tua, não terceiriza com a tua esposa. Ela até estuda com as crianças, irmãos, porque para mim, com TDAH, dislexia, fazer dever de português é muito difícil.
Vai ser tão errado quanto o Daniel.
Eu vou atrapalhar, talvez, em vez de ajudar. Mas essa parte da leitura bíblica é comigo. Então você, homem, não terceiriza essa responsabilidade espiritual sobre a tua casa. Tem muita coisa que é parceria. Ó, roupa, qualquer um pode lavar. Lavar louça, arrumar a casa, isso qualquer um pode fazer. Eu entendo isso, é parceria. Agora, Deus te colocou num lugar na tua casa, de sacerdote. Não entregue esse papel para ninguém. Seja você o seu sacerdote. Que os seus filhos, que a sua esposa, veja você lendo a Bíblia. Veja você orando. Isso é importante, irmãos.
É o exemplo, né?
É o exemplo.
E aí tem essas coisas práticas, mas tem também coisas que são mais sentimentais, vamos dizer assim. Por exemplo, às vezes a gente chega em casa muito pilhado, o dia foi puxado, chega em casa mais tarde, às vezes tem muitas questões da igreja, fora da igreja, muitas questões, e aí chega em casa pilhado. Ele precisa dos minutinhos lá na caverna dele.
O homem precisa de caverna, né? É engraçado, às vezes eu entro no meu quarto, são 15 minutos ali, parece que é uma câmera de descompressão. Fica um pouco sozinho, aí você ouve um louvor, fecha o olho, ora. Tem vezes que eu estou tão estressado que eu apago, né, Juliana? Eu durmo.
Ele é o contrário, sabe quando está estressado? Ao invés dele não conseguir dormir, ele apaga. Apaga, virou para o lado, apagou. Impressionante.
Impressionante mesmo.
Mas, e aí as crianças chegam, querem falar, querem isso, querem participar, querem não sei o quê, e ele está. Se eu deixar a coisa assim, o que, que vai acontecer? Ele vai explodir em cima das crianças, que não tem nada a ver, nada a ver com as questões nossas, com coisa de trabalho, com coisa da vida.
Mulher
em
sabe
si.
Edifica a sua casa.
A gente, óbvio que a gente demorou um tempinho para entender isso, claro que demorou. Mas se ele não chegasse para mim e falasse assim: Ju, me blinda. Me dá esse tempinho para eu separar ali, para eu ficar um tempinho, segura as crianças aí, só para eu. E tem dias que é o contrário, tá? Isso aí é jogo para os dois lados. Tem dia que o meu dia foi mais tenso. E aí a gente faz a mesma coisa. Mas se a gente não falar, se a gente não criar esses acordos, como é que eu vou saber? Eu só vou ver quando o negócio já tiver entornado caldo. Só vou ver quando já tiver lá soltando os cachorros com as crianças.
É verdade.
Desnecessário, né, gente? Então, e quantas vezes você chega em casa e faz isso? Quantas vezes? Coisas que poderiam ser
resolvidas.
Métodos simples. Mas se fosse conversado, se fosse falado, isso mudaria. Isso não teria o mesmo impacto. Então, confessa as tuas fraquezas para o teu cônjuge. Fala com ele o que é difícil para você, o que é duro para você. Acho que você orou alguma coisa sobre isso, não foi? Gente, a gente precisa fazer isso, a gente precisa para acessar o coração do nosso cônjuge, ou da nossa família, do nosso filho, dos nossos pais. Eu, assim, eu tenho uma certa dificuldade, com Pedro, meu mais velho, Pedro tem 14 anos, eu tenho mais facilidade, porque é a minha área de conforto, né? É a minha zona de conforto, eu curto adolescente, não é à toa que eu estou com dificuldade de sair desse negócio de adolescente, entendeu? Mas vai dar bom, vai sair. Mas enquanto isso não acontece...
A gente não precisa abandonar os nossos adolescentes.
Nunca.
A gente vai viver com vocês aí na Dola Camp.
Mas aí
então
a gente
vai ter
não precisa tomar conta também.
Frente, exatamente. A gente vai
não, e a gente precisa passar, gente. Precisa... Mas, por enquanto, eu ainda estou agarrada. Mas o papai vai me libertar disso. Mas, voltando, eu tenho mais facilidade de acessar o Pedro do que com o Daniel. Daniel tem 9 anos. Então, ele está naquela que ele se acha adolescente, mas é pirralho, entendeu? E fica naquela achando que pode viver o que não é para viver naquela hora. Eu vivi assim, gente. Eu, com muito nova, eu já estava fazendo muita besteira que não tinha nada a ver com a idade que eu tinha. Então, assim, eu sei o quanto isso é prejudicial, eu sei o quanto isso vai ser ruim para ele. E aí, o que é que eu faço? Eu seguro. Mas eu tenho mais dificuldade de acessar ele do que o Paulinho tem. O Paulinho tem mais facilidade, porque aí entra coisa de luta.
É a idade mental, gente, que é igual. Ai, gente, mas é muito bom brincar com criança. Eu gosto, é verdade, é mais lúdico, né? E aí, com esse menino, ele gosta de brincar de lutinha. E aí eu entendo que não é...
É, lutinha não vai dar, gente. Lutinha.
E é engraçado que não adianta sair se batendo, não. Tem todo um rito, né? Ele tem que escolher um nome para ele, eu escolho um nome para o meu personagem.
É tipo aqueles telecats, sabe? Alguém lembra
aí
disso?
Tem apresentação, que... senhoras e senhores. Vai começar, ele é o dragão dourado. É legal, cara, é legal.
E aí isso não combina muito comigo, não é muito a minha praia. Mas a gente tem que aprender. E se ele não tivesse comigo, se eu fosse mãe solo, como é que eu ia fazer? Eu ia ter que dar um jeito.
Sim.
Eu ia ter que...
Aí clama o Espírito Santo que
exatamente,
vai dar graça para essas
mães. A gente
ia
precisar, de alguma forma, chegar junto. E aí a gente tem visto... Aí foram duas orações aqui, né, sobre a mesma questão. Os filhos que não têm conexão com os pais. Os pais que... dão tudo, são excelentes provedores, não, até nem tem as guerras em casa, não tem aquelas batalhas todas e tal, mas uma coisa simples, que é muito mais barata. Talvez, né? O tempo é... Mas não interessa, é a vida do teu filho.
Sim.
É muito mais acessível, né? Você não está dispensando para os seus filhos, ou para a sua esposa, ou para os seus pais, ou... para quem vive com você. Tempo de qualidade faz uma diferença.
Sim.
Você vai ouvir o que ele sente, você vai gastar tempo, você vai investir, você vai poder entender por que que ele pensa assim ou por que que ele está agindo assim. E, se você não souber, não tem problema, pede ajuda. Pede ajuda. O Dani é TDAH, o mais novo, né?
Puxou o avô.
E o pai? Então, foi... Eu já, assim, quando nasceram dois homens, eu falei, existe uma probabilidade de ser hereditário, e principalmente em homem. Eu não sei qual é o... Mas existe uma probabilidade dessa. A gente já ficou ligado. Aí, quando o Pedro nasceu, eu já logo fui investigar, não sei o quê, mas não tinha. Aí o Dani nasceu, até um ano era um santo. Um santo, um anjinho, aquela coisa branquinha, com olho azul, lourinho. Você parecia um anjinho mesmo. Quando fez um ano, uhul!
Ele só estava esperando a gente se apaixonar, eu acho.
Era daquele jeito, veio assim, pilhado. Mas é uma bênção também. Não... Mas tem coisa que eu não sei fazer, tem coisa que eu não sei lidar. Eu fui pedir ajuda, gente. Eu preciso da ajuda de um psicólogo, preciso da ajuda de um neuro, de algumas coisas para poder me ajudar a entender e poder entender como é que eu vou trabalhar com ele, como é que eu vou chegar nele, como é que eu vou... Gente, está aí, está disponível. Use.
Sim,
Deus deu inteligência para a gente para isso, para que a gente tivesse acesso a essas coisas. Agora, só tenho um conselho que a gente... gosta de ressaltar. Se você for procurar um psicólogo, procura um psicólogo cristão.
Isso.
Um psicólogo que compartilhe da mesma fé que você, um psicólogo que possa entender as questões que, às vezes, você passa, alguém que saiba do que você está falando quando você fala de uma guerra espiritual, por exemplo.
Sim.
Isso é fundamental.
Ou quando você fala que está com um problema no teu casamento, ele não vai falar, você tem que ser feliz, separa. Porque esse é o conceito do mundo, gente.
Não, é mais fácil, né, gente? Para que eu vou gastar? Que nem o casal que ficou 3 anos separado. Não, com 3 anos separaram.
Depois de 3 anos separou.
Então.
Resolveram lutar.
Eles poderiam... Era mais fácil, não foi isso a palavra que veio? Era mais fácil separar. Era mais fácil fazer isso. Mas eles optaram pela coisa certa, em lutar,
sim,
em se gastar, em investir tempo, investir dedicação, com a ajuda do Espírito Santo. Então, assim, se você for procurar alguém, se for procurar ajuda, e eu acho super válido, procura alguém cristão. Procura, e paralelo a isso, aí vamos trazer para o casamento, procura ajuda na igreja, procura teus líderes, sim, procura teus pastores. Não, não sai falando para todo mundo, também não sai jogando tudo no ventilador assim, não. Fala com quem você tem confiança.
Até porque...
pessoas que possam,
que
né?
Nós vemos, muitas vezes... Você vê, a minha mãe nunca me expôs no tempo que eu estava rebelde. Que eu estava tipo o Jonas na barriga do peixe. Ela não me expôs. Tinha lugar para eu voltar. Tem gente que transforma o ambiente da igreja, até se o esposo quiser se reconciliar, não tem mais, só se mudar de igreja. Porque a esposa queimou o filme da pessoa de tal maneira. Então, assim, preserve a sua casa. Converse com a sua liderança, eles vão poder te ajudar. Mas não fica expondo o menino, o jovem, que ele às vezes está fazendo uma besteira, para a igreja toda. Porque aí ele se arrepende, ele cresce, mas aquele lugar ele já não tem mais...
Senhor, alcança o coração dele, mas sim, ele não tem clima para estar ali de volta. Né?
Sim. Então, isso é importante também, a gente preservar nossos amados.
Então, assim, que a gente começou falando, os papéis bem definidos vão gerar conexão em vocês, vão gerar liga entre vocês. Escolham bem, conversem bem sobre as necessidades de vocês como família. E outra, sabe uma outra coisa que a gente ouviu também muito no Adola Camp? Isso aí a gente já tem ouvido com uma certa frequência. Por exemplo, você já falou isso com a sua mãe? Não, ela não me ouve. Evelyn já deve ter ouvido isso algumas vezes. Ela não me ouve? Gente, como é que uma mãe ou um pai não vão ouvir seus filhos? A gente tem que ter tempo, a gente tem tempo para tudo.
E ouvir não é, já tomou banho, fez dever, se arruma, não. Isso é cobrança. Estou falando conversar, sentar do lado, bater papo.
Entender o que ele está sentindo, entender qual é a dificuldade dele, não menospreza, não. Tem horas que assim, você fala assim, nossa, mas isso é tão pequeno perto dos problemas que eu tenho, mas é a realidade deles. Não é a nossa, mas é a deles. E eles precisam desse suporte. Eles precisam. A gente ouviu isso há pouco tempo, né? De que minha mãe pode me dar tudo. Só não me dá atenção. Isso é muito duro, gente. É muito duro.
Você estava falando agora, eu lembrei, quando a gente era líder de adolescentes lá na Tijuca, bem no comecinho, quando a gente estava no ministério lá de adolescentes, e uma menina chegou para a gente e falou assim, tio, estou namorando. Eu acho que ela tinha 12 anos, assim, ou 13. E a gente falou, que isso, menina? Como é que você, com a cidade, você está namorando? Você Enfim, já falou para os seus pais? Ele está sabendo? Está sim, tio, mas ele deixou. Poxa, eu queria tanto que ele tivesse falado comigo, que nem vocês falaram. Ela queria que o pai se importasse. E o pai não se
nem
importava.
Ligou.
Nem ligou. Então... E até que proibisse. Ela queria limite.
Você vê como a gente fala assim, o adolescente não quer limite, não quer não. Quer sim.
Sim.
Eles clamam por limites.
Sim. Porque limite significa amor, cuidado.
Segurança. Você ter os pais ali para te... Aí ele vai falar, ai, que saco, meu pai é muito chato, não sei o quê. Vai falar para caramba? Vai falar para caramba. Mas ele está clamando por isso. Porque a gente ouve do outro lado, eles falando que, pô, meu pai não liga para mim, meu pai não está nem aí, eu posso sair, eu posso fazer. Outro dia eu recebi os amigos do Pedro lá em casa, do colégio. Eu normalmente eu dou prioridade para os amigos da igreja. Amigo da igreja, a priori, é sempre sim. Para os do colégio, a priori, é sempre não. Mas aí ele queria fazer uma coisa, ia estar debaixo do meu olho, falei, vamos, chama aí. Aí, alguns iam dormir lá em casa. Gente, nenhum pai me ligou. Nenhum. Isso?
Ele tem 14 anos, não 18 ou 20.
Ele tinha 13,
né?
Na época. Então, assim, tem uma coisa errada aí, não. Nem me conhece. Se me conhecesse, eu até entenderia, mas nem me conhece. Vai dormir na casa dos outros, tu nem sabe quem é. Complexo, né?
Não existe isso.
Bem, bem difícil. Então, gente, defina bem os papéis de cada um dentro de casa. Isso vai
ser ótimo.
Funcionar.
Nosso
vai,
próximo
passa, senão,
ponto é,
a gente não vai conseguir.
Precisa andar. É a manutenção da nossa casa. Irmãos, sempre a casa pode estar novinha, bem construída, com o tempo vai aparecer uma goteira, vai aparecer uma rachadura, uma infiltração, e se você não tiver o cuidado de manter ela desde o começo, Vai ter uma hora que você vai olhar e vai falar, não sei nem por onde começar. Essa casa está destruída. Por isso que a gente fala, procure a sua liderança. Tem gente que só procura o pastor para comunicar que está terminando, que está se separando já. Por que que não procurou antes, um ano antes?
Quando começou a dar ruim.
Isso. Eu até brinco com a Juliana, quem fez o nosso casamento foi o pastor Zé Rego, junto com o pastor Samuel Doctoria, que não está mais aqui entre nós.
Gente, desde o primeiro mês, toda vez que o pastor Zé Rego ia lá, ele sempre fica lá com meus sogros, né? Ele virá, pastor, eu preciso marcar um gabinete. Mas desde o primeiro mês, ele
aí volta e meia, eu falo, ó, vou marcar um gabinete, hein? Mas é brincadeira, mas é sério. As pessoas, às vezes, deixam para procurar o pastor, procurar uma ajuda, quando não tem mais jeito, não tem o que resolver.
Mas eu já estou com o coração decidido.
Isso.
É que não tem mais jeito. Jeito tem.
Sim, sempre tem.
Depois, acho que depois que tem esse relato...
Sim.
Mas, assim, eu costumo falar que o Dani e a Natália, lá da Tijuca, posso falar porque eles já gravaram até podcast, então dá para falar. A gente viveu muito de perto a separação deles. E aí eu realmente falava que não tinha mais jeito. Assim, não tinha. Eu não via, eu não orava mais, eu não acreditava mais, eu não... Porque não queriam. E a gente vivia, a gente passou anos com um falando mal do outro. E aí Deus fez.
Sim.
Aí, dali em diante, eu falei, não já, tem
já
mais casamento.
Já estavam divorciados, casaram de novo no papel.
Eu, assim, eu não acredito mais em casamento que não tem mais jeito.
É verdade.
Isso, para mim, morreu.
É verdade.
Agora eu entendo que, por pior que possa parecer, tem jeito. Se quiser, tem jeito.
Amém.
Se deixar o Espírito Santo vir trabalhar, tem jeito. Então, relações de pais e filhos, a mesma coisa. Às vezes você tem tanta mágoa do teu pai, ou você tem tanta mágoa do seu filho, ou não sei. Mas tem jeito.
Sim.
Tem jeito. Basta deixar papai trabalhar.
Sim. Então, não varra os problemas da sua família para debaixo do tapete. Sabe, gente, meu pai, ele nunca foi um cara assim muito do toque, do carinho. A forma dele demonstrar amor é outra. Ele sempre foi do cuidado, né, de dar um negócio, dar um dinheirinho. Meu pai, é a maneira dele de dizer que gosta de mim.
Ele aprendeu assim?
Ele aprendeu assim. A minha avó Zenilda também não era muito, quem conheceu ela, muito do toque. Um dia, eu percebi isso. E eu falei assim, eu vou mudar essa história. Eu já era casado, irmãos. E eu comecei a... Toda vez que eu encontrava meu pai, eu ia lá abraçar ele. Mas era muito difícil, gente.
Ele pegava, aí vinha abraçar, aí ele começava...
Isso.
Assim. Sabe quando você vê que a pessoa não está confortável com aquilo?
Eu abraçava, eu chegava a contar assim, um, dois, para ver quanto tempo ele ia aguentar. Ele, meu filho, vem cá, e já pulava para o assunto e tal. Mas eu fui me obrigando.
Ele foi intencional.
Foi intencional, gente. Aí teve um dia, domingo, almoço de família. Aí ele fala assim, quem gosta de mim mesmo é meu filho, porque ele me abraça. As minhas irmãs ficaram como? Quicaram, né? Falaram, mas você também não abraça a gente. Mas, irmãos, construa pontes dentro da sua casa. Você já percebeu uma dificuldade no seu cônjuge, no seu sogro, na sua sogra, no seu filho? Construa essa ponte. Talvez a pessoa é um pouco mais fechada, introspectiva. Se você esperar ela vir falar contigo, ela não vem. Vai lá, fala você com ela. Diz como ela é importante. Dá um abraço na pessoa. Todo mundo gosta de carinho. Até quem não sabe dar, gosta de receber.
Deixa eu só fazer uma parte aqui. No dia que a gente veio para a reunião de oração aqui, numa quarta-feira, gente... Eu recebi cada abraço, mas cada abraço. Eu falei, gente, um abraço gostoso, daquele que te aconchega, sabe? Mas tão gostoso, que eu falei, gente, aquela igreja é muito abraçadeira, eu gosto disso. Mas abraços assim, que você podia ficar horas ali abraçado. Isso é quem não gosta de um abraço, gente? Fala sério. Quem não vibra com isso?
Sim. Então... Limpe a sua casa, pense na manutenção da sua casa. A gente tinha programado cada um falar um tópico. Você vê que já deu ruim, mas o Espírito Santo está no controle. Nosso próximo é o testemunho. Irmãos, nós somos cartas vivas. A palavra de Deus diz que nós somos cartas vivas que o mundo lê. O mundo não lê a Bíblia, ele lê a você, ele vai ler a tua vida. Então, muito mais do que o que você fala, é o que você faz, que vai determinar para as pessoas que convivem com você, que você é uma pessoa diferente, e elas vão querer ter o Deus que você tem. Quando a gente faz a apresentação de criança lá na igreja, e aqui eu acho que também é a mesma coisa, a gente pergunta se você se compromete a ensinar aquela criança nos caminhos de Deus, em ter um ambiente na sua casa de amor, de alegria, para que mais tarde aquela criança possa querer também fazer uma família, seguir a Deus. Isso é um compromisso que a gente faz. Mas, irmãos, falar isso aqui é muito fácil aqui na frente. Sim. Agora, o dia a dia dessa palavra requer renúncia. Irmãos, vocês já perceberam que a palavra amor e renúncia andam do ladinho? Você ama a tua família? Você vai ter que renunciar a tanta coisa. Você ama o Senhor? Olha quantas coisas você tem que renunciar. Eu amo a minha esposa. Por amor a ela, ela não precisa nem pedir, eu renuncio tudo, todas as outras, todos os outros amores, por ela. Irmãos, amor e renúncia andam junto. Você ama a sua família? A prática desse amor, o amor que se pega, é quando eles vêm nas suas ações, que você gostaria de fazer A, mas pelo amor à sua família, você está indo para o outro lado. A tua família está vendo, e você está sendo referência para eles. Isso é ser carta viva para os seus filhos, para a sua família.
É, o teu testemunho é tão fundamental que é como você está apresentando Jesus. E aí, por exemplo, às vezes a gente tem famílias que... Eu fui a primeira a me converter na minha casa. Por enquanto, ainda não foi todo mundo, foi
teu
quase
pai,
ninguém.
Calma.
Foi só meu pai, que foi assim, nos 45 do segundo tempo. Mas foi. Ele converteu, Deus levou para não ter errada. Entendeu? Foi cirúrgico. Mas quando a gente estava nesse processo de conversão, e aí a gente decidiu tornar o nosso namoro santo, que a gente se converteu durante o namoro, e aí tinha as confusões antes de se converter. Quando a gente decidiu fazer isso, eu cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, a gente vai mudar o nosso namoro.
Um namoro diferente.
A gente vai ter um namoro santo. Ela, óbvio, que não entendeu nada. Aí ela falou: você vai perder seu namorado. Foi a primeira palavra que ela falou para mim. Super esperado de uma pessoa que não tem Jesus. Beleza. Só que aí, paralelo a isso, a minha tia era minha médica também. E aí, consequentemente, ela soube também. E aí a gente virou chacota no meio da família. A gente foi zoado, a gente foi... assim, foram diversas brincadeirinhas. Só que, com o passar dos anos, com a nossa postura, com a forma como a gente levava a vida, com a forma como a gente foi... Isso tudo mudou, gente. Nunca mais. Ninguém fez. Tem muitos e muitos anos que ninguém faz, ninguém fez nenhuma brincadeirinha.
Pelo contrário, Natal pedem para a gente dar uma palavrinha.
Ou para orar.
Pede para orar.
Então, assim, como é que você está apresentando Jesus para os outros? O que ia adiantar, como eu fui a primeira na minha casa, o que ia adiantar? Eu me converti, beleza. Mas meus pais, não. Se eu chegasse em casa da mesma forma como eu sempre fui, zoando todas, dando mau testemunho, indo para a balada, tudo que eu fazia antes, eu continuava fazendo, mas vim para a igreja todo domingo. Aí, na igreja, tudo certinho. E aí, em casa, tudo zoado. Isso adianta de alguma coisa? Que Jesus é esse que eu estou apresentando? Que mudança é essa? Que transformação é essa? A mesma coisa para vocês, pais. É a mesma coisa. Se eu falo uma coisa, que eu tenho que amar a minha esposa e estou agindo de forma totalmente diferente, e para a mulher a mesma coisa, que eu tenho que respeitar o meu marido, que eu tenho que ser submissa e submissa é trabalhar junto, e eu não faço isso, eu estou lá guerreando, eu estou competindo. Como é que meu filho vai querer servir Jesus, gente? Se eu só sei falar gritando, se eu só sei berrar, se eu só sei atucanar a vida do meu marido e vice-versa? Não tem quem queira, gente. Para servir esse Jesus aí, eu não quero. Jesus traz transformação.
Amém.
E aí, transforma tudo. Se você deixar, ele faz. Agora, se você quiser continuar levando de qualquer jeito, aí realmente fica difícil de você mostrar para eles o que vocês vivem realmente, o que vocês creem, né?
O tempo não para. Não. Então vamos lá. Pastor, eu entendi. Isso tudo que vocês estão falando está baseado na Bíblia, é verdade. Mas na prática, eu não estou conseguindo viver isso. Eu tenho dificuldade, pastor, de viver isso. É verdade. Sem o Espírito Santo, com a nossa própria força, é impossível de você viver isso. Só tem um jeito da gente viver isso, que é construir a nossa casa na rocha, colocar ordem na nossa casa, fazer a manutenção da nossa casa, dar bom testemunho, é se o Espírito Santo for presidente na sua vida. Porque tem muita gente, irmãos, que o Espírito Santo é residente. Você se converteu, ele mora dentro de você, ele habita. Mas será que você já deu o controle de toda a sua vida para o Espírito Santo? Que você tem o Espírito Santo, eu acredito. Mas quanto de você o Espírito Santo tem? Essa é a pergunta que eu quero deixar para você hoje.
A gente cantou, né? Vem fazer morada, né?
Sim.
Na hora até eu falei assim, Senhor, pega cada espacinho, cada coisinha que ainda não tiver preenchido e preenche.
Mas tem muita gente que fala assim, mas pastor, eu nasci assim, foi isso que eu recebi, a minha vida inteira foi assim. Eu quero te dizer que com Jesus isso pode mudar. Você não está fadado a ser assim, ou esse mau hábito que você carrega, esse pecado desde a sua adolescência, desde quando você se entende por gente, hoje o Espírito Santo pode te libertar. Eu creio nisso. Basta você invocar o nome dele, clamar, Senhor Jesus, me liberta, faz cair essas cadeias, e ele é fiel, e ele pode fazer isso. Entrega as rédeas da sua vida para Jesus, e ele vai te transformar. O que a gente ouviu ontem também, metanoia, conversão, arrependimento, isso tudo só tem quem tem o Espírito Santo habitando na gente. Mas para que isso aconteça, irmãos, você tem que ter intimidade. Tem gente que só quer ter algum relacionamento com o Espírito Santo domingo, e ainda bate no peito e fala assim, ó, eu venho no EBD, mas segunda, terça,
domingo,
quarta, quinta, sexta, sábado, nem abre a Bíblia. Irmãos, é impossível. A gente precisa se alimentar todo dia. Eu sei que vir na igreja é bom, é uma bênção, eu o amo, mas a sua fé não pode ficar limitada ao que você recebe na igreja. A maturidade cristã é saber abrir a Bíblia, ler e o Espírito Santo falar contigo, te disciplinar, te corrigir e você...
E
mudar,
se alimentar sozinho,
se
né?
Se alimentar sozinho.
Com o Espírito Santo, claro.
É.
Mas sozinho, que eu digo assim, você não tem que ficar comendo comida processada sempre.
Processada,
né?
Por
sempre,
alguém,
que
né?
Que nem criança que come aqueles potinhos. Não precisa ser assim. Se você pedir, o Espírito Santo vai vir e vai trabalhar em você. Eu tenho experimentado uma mudança na minha forma de devocional que tem, assim, tem mudado, literalmente, assim, tudo que eu já experimentei e que a gente tem vivido. Deus tem dado mais e tem exigido mais. Então, mais a gente precisa dele, mais a gente precisa. E gente, sem ele, nada podemos fazer. Sem ele, a gente fica parado, a gente fica dando volta, catando o nosso próprio rabo, igual o cachorro que fica ali rodando. A gente precisa. As ferramentas que você precisa, as estratégias que você precisa para cuidar da sua família estão nele. É só pedir, é só dar espaço para ele. Quanto mais espaço você dá, menos de você tem, menos das suas mazelas, menos das suas, dos seus traumas, das suas enfermidades, das suas, sei lá, psicológico, menos de você. E é isso que vai fazer toda a diferença na tua vida. Entrega, deixa o teu coração na mão dele, deixa ele ir na frente para que ele dê a direção, não vá atrás para consertar as besteiras que você vai fazendo na frente. Isso, na minha vida, tem sido uma mudança de chave tão grande, que eu tenho experimentado coisas que eu nunca experimentei. E o Senhor tem sido tão bom em fazer, em cuidar, em administrar, porque ele faz muito melhor do que eu, e ele vai fazer muito melhor do que você. Então, assim, chama ele,
Amém.
Faz dele não só um residente, mas faz dele o teu presidente. Minha cunhada pregou essa mensagem e ficou latejando na nossa cabeça. Faz dele o teu presidente. É ele que está na frente, é ele que vai te sustentar, é ele que vai te segurar, é ele que vai te ensinar, é ele que vai te dar sustento na hora que você não tem mais força. Sabe aquele momento que você não sabe nem o que orar e nem como orar? Ele ora por você.
Amém.
Ele traz para você com gemidos inexprimíveis, né? Ele vai fazer. Mas se você não der espaço, ele não vai meter o pé na porta. Ele não vai dar espaço, dar o controle, dar a direção para ele. Eu adoro dirigir, mas eu não tenho como dirigir a minha vida. Eu dirijo o meu carro, mas a minha vida eu não tenho como dirigir. Tem que ser ele. Tem que ser por ele e com ele.
Amém.